O retorno às aulas presenciais, pelo menos em parte, já é uma realidade para escolas públicas e privadas neste ano. E o ensino híbrido é uma tendência. Nesta modalidade, as crianças e adolescentes são divididos em grupos, com aulas presenciais e online intercaladas para garantir maior distanciamento social. Mas para alguns educadores, esse modelo pode ampliar a desigualdade presente na educação brasileira. Catarina Almeida Santos, professora da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília e integrante da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, afirma que nas escolas privadas, os alunos têm melhores condições e estrutura de acompanhamento das aulas à distância, diferente da rede pública.
Lidar com os estudantes das escolas públicas, na sua maioria, são estudantes que têm na infraestrutura da escola a condição básica de estudo. Então, eles não têm espaço em casa adequado para estudar, não têm familiares com boa escolaridade, não têm alimentação adequada, não têm recurso tecnológico. Um conjunto de condições que são importantes que eles encontram na escola, eles não vão ter em casa. Então, a desigualdade, ela já está dada.
Várias escolas particulares investiram no ensino híbrido. Priscila Mazetti, diretora de uma escola particular no Distrito Federal, afirma que as famílias tiveram a opção de decidir a modalidade de ensino.
Já implementamos esse sistema híbrido desde o ano passado. Foi um desafio, mas houve capacitação para os nossos profissionais, aonde eles aprenderam a lidar com essas novas ferramentas. Hoje nós trabalhamos com um sistema de escalonamento dentro das salas, aonde os alunos eles têm a opção de escolher pelo ensino híbrido, presencial ou totalmente online.
Flávia Matos, de Aracaju, Sergipe, acompanhou a experiência de aulas à distância da filha em 2020. Ela optou pelo retorno presencial nesse ano, de forma escalonada, de sua filha Gabriela, de 14 anos. Ela conta que a ansiedade da filha foi um fator para definir pelo retorno do ensino presencial.
Com o tempo, isso foi gerando uma certa ansiedade também, né, por conta do distanciamento, a saudade, né, de estar perto dos colegas, a falta de contato. E a longo prazo, eu percebi que isso causou algumas questões relacionadas mesmo à ansiedade que ela relatou. E isso foi um fator determinante para que eu autorizasse o retorno dela, né, nesse modelo.
Já o filho de Sheila Salles, Benjamin, de 6 anos, estuda em uma escola pública na cidade ocidental, em Goiás. Ela conta que o ensino foi muito precário em 2020 com as atividades remotas, mas diz que não se sente segura em autorizar a volta do filho se o município oferecer aulas presenciais.
Não, não vejo como funciona isso. Acho que só é mais uma questão de exposição da criança. Bem, de qualquer forma, o meu não vai. É uma postura que eu tomo como mãe, até que seja proposto de fato um ambiente seguro. Ele não tem maturidade ainda para ir para a escola, caso seja estipulado aqui no nosso município, esse sistema híbrido.
A professora Catarina Almeida Santos defende uma ampla vacinação da população para um retorno rápido à normalidade das escolas. Ela também aponta ações para melhorar as condições do ensino público durante a pandemia.
O que a gente precisava era investir muito em garantir as condições dos estudantes, investir mais ainda na questão da vacina, nos equipamentos da escola, que não são só tecnológicos, nas questões curriculares, num planejamento de recuperação desses estudantes no decorrer dos próximos anos. Essas são as ações que a gente precisa desenvolver efetivamente para melhorar as condições em que os nossos estudantes se encontram hoje, na sua maioria.
Em Pernambuco, por exemplo, o ensino médio estadual será retomado de forma híbrida ou à distância, à escolha de cada família. Já no ensino fundamental e infantil, as aulas continuarão de forma remota. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.